América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América, estamos mais exatamente no estúdio 8. E neste momento estão 19 graus aqui em Washington. Convosco está Ana Guedes para apresentar esta primeira meia hora, que tem a produção do Jean Faria, o engenheiro de som, e hoje o Cornelio Stenner. Bem-vindos, boa segunda-feira. E vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Aqui nos Estados Unidos, acusado de tentativa de assassinato, escreveu nota a indicar que tencionava matar a Donald Trump. No Líbano, 274 mortos em ataques israelitas, incluindo 21 crianças. No Senegal, 30 corpos encontrados num barco à deriva ao largo da costa. E começamos, como sempre, a nossa primeira meia hora desta emissão, centrada em Angola, onde trabalhadores que se consideram justamente despedidos pela Sonangol voltaram hoje a manifestar-se em frente à sede da empresa. E Angola continua sem reserva estratégica alimentar. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas, como sempre, vamos começar aqui com as notícias internacionais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou aos Estados Unidos domingo para participar nas sessões da Assembleia Geral da ONU e apelou aos seus parceiros para que ajudem a alcançar uma vitória partilhada para uma paz verdadeiramente justa. Zelensky fez paragem no anunciado na cidade natal do presidente Biden, Scranton, na Pensilvânia, para visitar uma fábrica de munições que, segundo ele, estava a aumentar o fabrico de cartuchos de artilharia de 155mm, cruciais para ajudar o esforço de guerra da Ucrânia. As preocupações do líder ucraniano com a escassez de tais munições tornaram-se ainda mais urgentes à medida que a Rússia bombardeia a rede de energia da Ucrânia antes dos meses críticos de inverno. A visita de Zelensky coincide com os esforços dos Estados Unidos para preparar pacote de ajuda militar de 375 milhões de dólares para a Ucrânia, quebrando uma tendência de meses de pacotes menores para as operações militares de Kiev. A Agência Nacional de Notícias da Ucrânia informou que Zelensky falará numa cimeira da ONU esta segunda-feira, participará nas reuniões do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia amanhã, terça-feira, e depois vai discursar na Assembleia Geral na quarta-feira. Na quinta-feira, desloca-se a Washington para conversações separadas com o presidente Biden e a vice-presidente Harris, durante as quais apresentará um plano de vitória na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Zelensky também espera encontrar-se com o candidato presidencial republicano Donald Trump, que considerou a ajuda dos Estados Unidos ao seu aliado da Europa de Leste um desperdício de dinheiro e recusou dizer que quer que a Ucrânia vença. Trump disse que provavelmente se reunirá com Zelensky esta semana, mas não foi anunciada nenhuma data. O homem é acusado da aparente tentativa de assassino de Donald Trump num campo de golfe na Flórida, deixou um bilhete a dizer que tencionava matar o ex-presidente e no seu carro tinha uma lista com datas e locais onde Trump iria aparecer, segundo o Departamento de Justiça, esta segunda-feira. Esta era uma tentativa de assassinato de Donald Trump, mas falhei, tentei o meu melhor e dei tudo o que podia. Agora cabe-vos a vós terminar o trabalho. E eu ofereço 150 mil dólares a quem conseguir terminar o trabalho, dizia a nota, segundo os procuradores. Um advogado russo não respondeu imediatamente a um e-mail que pedia comentários na manhã desta segunda-feira. As novas alegações foram incluídas no memorando de detenção apresentado antes da audiência desta segunda-feira, na qual se esperava que o Departamento de Justiça argumentasse que Ryan Wesley Horoth, de 58 anos, deveria permanecer preso enquanto o caso avança. Os procuradores dizem que se destina a reforçar as afirmações de que Ross tinha decidido matar Trump antes do plano ter sido frustrado por um agente de serviços secretos que avisou tinha visto uma espingarda sair dos arbustos no campo de golfe de West Palm Beach, onde Trump estava a jogar golfe. O bilhete endereçado da Deal World foi colocado numa caixa deixada em casa de uma pessoa não identificada, que contactou as autoridades policiais após a detenção no passado domingo. Parece ter-se baseado na premissa de que a tentativa de assassínio acabaria por não ser bem sucedida. O ministro libanês da Saúde, Firas Abiad, disse que o número de mortos em ataques israelitas nesta segunda-feira subiu para 274, incluindo 21 crianças, o número diário mais sangrento em quase um ano de confrontos transfronteiriços. Abiad disse que milhares de famílias nas zonas visadas foram deslocadas e que entre os mortos encontram-se dois socorristas, duas ambulâncias, um caminhão de bombeiros e um centro médico foram atingidos. Os ataques feriram até agora 1.024 pessoas, que foram tratadas em 27 hospitais, disse Abiad. Cerca de 5 mil pessoas ficaram feridas em menos de uma semana de ataques israelitas, depois da explosão de pagers e walkie-talkies do Hezbollah e de um ataque israelita nos subúrbios do sul de Beirute. Este número representa cerca de metade do número de feridos, de 10 mil a 11 mil, em 2006, quando Israel e o Hezbollah entraram em guerra pela última vez. A Força Interina das Nações Unidas no Líbano advertiu esta segunda-feira que uma nova escalada na fronteira entre Israel e o Líbano pode ter consequências regionais devastadoras, uma vez que Israel afirmou ter atingido alvos do Hezbollah e o grupo ripostou. A Marinha senegalesa recuperou pelo menos 30 corpos de um barco descoberto à deriva a cerca de 70 km da costa senegalesa, da costa mais precisamente da sua capital, Dakar, informou o Exército nesta segunda-feira. Estão a decorrer investigações para determinar a origem da embarcação e confirmar o número de mortes, e segundo o Exército em comunicado publicado nas redes sociais. A costa do Senegal é palco de frequentes tragédias envolvendo tentativas de chegar à Europa por barco. A rota atlântica é particularmente perigosa devido às fortes correntes e todos os anos as autoridades registram milhares de mortes e desaparecimentos de embarcações sobrecarregadas e muitas vezes sem condições de navegabilidade.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos agora às reportagens. Vamos começar com a manifestação dos trabalhadores que foram despedidos injustamente pela Sonangol, que voltaram hoje, segunda-feira, a manifestar-se em frente à sede da empresa em Luanda. Eles pedem a reintegração nos seus postos de trabalho, dizendo que esses lugares foram ocupados pelos filhos dos dirigentes da petrolífera. O Coque Makuta tem mais detalhes.
A pessoa está negativa. Três telefones apreendidos e houve agressões físicas durante a manifestação realizada esta segunda-feira no centro da cidade de Luanda. Mais de 200 trabalhadores protestaram por reintegração, alegando que a sua demissão em massa foi ilegal. A informação foi dada à Voz da América pelo porta-voz do grupo dos mais de 350 trabalhadores despedidos pela Sonangol, Vladimir Chitatá.
Viemos mais uma vez para reclamar alguma parte que mal foi resolvida, tendo em conta esta mesma questão de que nós viemos reclamar, porque ouvimos ou temos em mente que existem sim lugares e vagas disponíveis para trabalhadores, mas nós temos dado conta que normalmente essas vagas sempre são supridas, são complementadas com filhos de dirigentes ou filhos dos administradores e líderes dessa empresa petrolífera, Sonangol, e nós que ficamos aí com um tempo de trabalho estimado de 5 até 20 anos de trabalho, porque tem pessoas que tiveram assim 20 anos de trabalho, hoje caíram no despedimento ilícito. E então são essas questões que sempre nos traz aqui a debater, porque nós temos a técnica, fomos formados pela Sonangol, mas hoje tanta formação é desperdiçada na rua sem ter algo para fazer. Então, muitos de nós ainda temos a idade que compatível para ser reenquadrado e ficamos sim admirados e não acreditamos num país como esse, pessoas que jamais conhecem e dominam a técnica na qual nós recebemos enquanto estávamos lá a trabalhar como prestadores de serviço, hoje vêm da Europa e vêm de qualquer outro país, como são filhos de líderes, ocupam lugares na normalidade. Então isso tem trazido em nós um espírito de revolta, porque sabemos que estamos num país que é nosso e temos direitos e merecemos os nossos direitos. Portanto, a atividade de hoje teve como consequência de 7 detidos, temos 3 telefones que foram retidos pela polícia e também agressões, teve colegas que foram batidos.
São cerca de 215 manifestantes, ainda assim o porta-voz diz que não houve qualquer resposta da direção da Sonangol durante o protesto de hoje.
Não tivemos a correspondência de nenhum dos responsáveis da Sonangol. Então, o que quer dizer é que essa atividade ainda vai se prolongar mais.
A Voz da América tentou contactar igualmente o Dionísio Rocha, é responsável pela comunicação e imagem da Sonangol, mas ele não deu qualquer esclarecimento. Ótimo, puta, Voz da América.
A inflação em Angola continua a subir, situando-se atualmente em 31%, e o país prevalece em uma reserva estratégica alimentar, um mecanismo anunciado pelo governo como uma via para regular os preços da cesta básica. Um ano após a confirmação do fim da parceria entre a empresa Carrinho e a Gesesta na gestão da reserva alimentar, muitos questionam sobre o novo modelo defendido pela equipe económica do Executivo, que prevê a entrada do entreposto aduaneiro de Angola. Desde Benguela, a reportagem é assinada pelo João Marcos.
Há precisamente um ano, com a inflação em 20%, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o empresário Nelson Carrinho, administrador do Grupo Carrinho, confirmava a saída de cena.
Somos Estado, é a Proteção Económica, bem publicamente, e ele alterou o modelo da reserva. E essa alteração do modelo da reserva, né, é que coincide, então, com, na verdade, a cessação de contrato antes do tempo terminar.
Agora, como já fez saber o ministro da Indústria e Comércio, Rui de Oliveira, a gestão, ainda aberta a operadores privados, deverá ser confiada ao interposto aduaneiro de Angola, uma empresa pública em reestruturação. Trabalhadores consultados pela Voz da América dizem que não há sinais de vida, mormente em relação à importação ou armazenamento de bens, assumindo que recebem salários sem qualquer atividade. Não há sinais de réia, mas o governo angolano continua a garantir trabalho para a almejada regulação de preços. António e Marcelino, dois munícipes de Benguela, ambos mototaxistas, realçam, a propósito do peso da cesta básica no custo de vida, que já não há paciência para tanto.
Temos um governo que, quer dizer, fala mais, pouco faz. Está duro, está mesmo mal. É isso.
Porque tudo que se fala aí é quase teoria. A prática não aparece. Então, por isso que já não tenho também essa paciência.
O economista e agente comunitário Abílio Sanjaya lembra que uma reserva alimentar, num contexto como este, faz muita falta ao país e alerta para as consequências.
Isto não acontecer acaba por prejudicar o consumidor final. Estará a pagar a um preço muito elevado, por um lado, e por outro lado, para aqueles que não tiverem capacidade, não conseguirão adquirir esse produto. A reserva estratégica vai ao mercado, vai adquirir o produto, tem outras valências em termos de capacidade para armazenar e para conservar. Então, tira do mercado o produto e o preço final há um equilíbrio, de maneira com que o produtor não seja prejudicado e que continue a produzir, por um lado, e por outro lado o consumidor também não seja prejudicado a pagar muito caro e colocando em risco a sua segurança alimentar.
A Voz da América solicitou esclarecimentos ao Ministério da Indústria e Comércio, mas não obteve respostas. Antes, o ministro Rui de Oliveira tinha realçado que um novo modelo para a REA priorizaria a produção nacional, tendo explicado que não se podia gerir passivos não previstos nas contas públicas. João Marcos Benguela, Voz da América.
Uma hora e 14 da tarde aqui em Washington. A nova Assembleia Geral das Nações Unidas arranca amanhã, terça-feira, mas nos últimos dias tem tido lugar a Cimeira do Futuro, em que discursaram vários presidentes, representantes de jovens e da sociedade civil do mundo. Entre eles o presidente angolano João Lourenço, que discursou esta segunda-feira neste conclave, onde disse ser preciso colocar as pessoas mais pobres e vulneráveis no centro das ações. Lourenço enfatizou a contribuição do Pacto do Futuro para aumentar a participação de jovens e mulheres na tomada de decisões. Uma crónica da Rádio ONU em português com Filipe de Carvalho.
Em discurso no segundo dia da Cúpula do Futuro, nesta segunda-feira, o presidente de Angola pediu a intensificação da luta para erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões. João Lourenço afirmou que este é o maior desafio global do nosso tempo e um requisito indispensável para alcançar o desenvolvimento sustentável. O líder angolano fez um apelo por um mundo com oportunidades que sejam distribuídas de forma equitativa e por uma reforma financeira que ajude os países em desenvolvimento.
A República de Angola defende que não é possível construir-se um mundo equilibrado, seguro e sustentável, em que a dignidade e o acesso às oportunidades sejam um benefício exclusivo de um pequeno grupo de privilegiados em detrimento da maioria da população mundial. Defendemos igualmente a necessidade de alcançarem consensos sobre a reforma da arquitetura financeira mundial e da arquitetura da dívida soberana mundial, sendo para isso crucial que tenhamos um sistema financeiro internacional mais justo e capaz de servir também os interesses dos países em desenvolvimento.
Segundo ele, não será possível concretizar as ambições comuns para o futuro sem colocar as pessoas mais pobres e vulneráveis no centro das ações e garantindo que nenhum ser humano ou país seja deixado para trás. Para Lourenço, na implementação deste roteiro global, a juventude e as mulheres não podem ser deixadas de fora, pois são motores vitais de transformação e modernização da humanidade. O presidente de Angola afirmou que o Pacto para o Futuro oferece uma oportunidade para uma participação mais ativa, significativa e atuante dos jovens e das mulheres na tomada de decisões em todos os níveis. Segundo ele, a adoção do pacto representa um verdadeiro ponto de virada para uma abordagem mais dinâmica, comprometida, engajada e assertiva de questões importantes para a humanidade. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Estamos a transmitir onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também com os rádios parceiras em FM, em Moçambique, em Abissão e Cabo Verde, bem como em São Tomé, através do retransmissor da Voz da América. Estamos também na internet, em voaportugues.com, em direto. E podem ainda seguir-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, X, com a referência a Voa Português. Para contacto ou para subscrever o nosso canal no WhatsApp, o número é +1 202 251 9462. Continue connosco, continue com a Voz da América em português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o Voz da América tem a sua emissão na televisão África Agora às sextas-feiras. Pode enviar perguntas e comentários através do nosso número do WhatsApp +1 202 251 9466. Como dissemos, arranca amanhã a nova Assembleia Geral das Nações Unidas no ambiente de conflitos e crises. Isto segundo o seu secretário-geral, ou secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Em Nova Iorque encontra-se o nosso colega João de Santa Rita, que nos dá um primeiro olhar sobre este convênio. João.
A razão porque o Brasil é o primeiro a falar em todas as Assembleias da ONU é simples. Depois da formação da ONU, a sua primeira Assembleia Geral foi presidida pelo representante do Brasil. Ninguém queria ser o primeiro. O Brasil avançou, a tradição mantém-se. Tudo isto agora obedece a um protocolo rígido, principalmente tendo em conta que desde então o número de membros aumentou substancialmente. Para esta cimeira, espera-se a presença de 87 presidentes, 3 vice-presidentes, 2 príncipes herdeiros, 45 chefes de governo, 8 vice-chefes de governo, 45 ministros e 4 entidades de escalão mais baixo a chefiarem as suas delegações. Todos eles, claro está, acompanhados de comitivas, umas maiores do que outras. No que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, temos a presença do presidente angolano João Lourenço, da Guiné-Bissau, Umaro Embalo Sissoko, e de São Tomé, Carlos Villanova. Como é natural, nestas locações, os chefes de Estado e Governo que aqui se deslocam não vêm apenas para fazer o seu discurso, de um máximo de 15 minutos, como requerido pelas regras, embora, claro está, se alguém ultrapassar isso, não lhe será cortado o microfone. Fidel Castro falou mais de 4 horas quando ali falou em 1960. Os chefes de Estado e de Governo aproveitam esta deslocação também para encontros bilaterais com outros presidentes e organizações para discutirem assuntos de importância para os seus países e governos, discussões essas que às vezes são feitas em segredo. Muitos encontros, na verdade, dão-se na privacidade total, em segredo, naquilo que o antigo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu uma vez como encontros que se dão nos ninhos de amor da ONU. O tema oficial desta cimeira da ONU é não deixar ninguém para trás, agir em conjunto pelo avanço da paz, desenvolvimento sustentável e dignidade humana para as gerações presentes e futuras. Um tema muito geral, claro está, mas é de prever que em todos os discursos e nos encontros à porta fechada, ou públicos, as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia sejam os tópicos mais quentes desta Assembleia Geral. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky vai falar, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vem, bem como o presidente da Autoridade Palestiniana Mahmoud Abbas. No que diz respeito à África, o papel de Angola como mediador no conflito do Congo será também notado, no meio dos discursos que, invariavelmente, se se referirem ao tema, irão apelar ao bom sucesso da iniciativa de João Lourenço. Outro tema de particular interesse para a África é a proposta dos Estados Unidos para o alargamento do Conselho de Segurança, atualmente formado por 15 membros, sendo 5 deles membros permanentes com direito a voto. Os Estados Unidos apoiam a criação de 2 assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU para os Estados africanos, mas, e aqui é um mais grande, sem direito a veto. Isto é uma proposta das muitas sobre diversas outras questões que serão discutidas pela Assembleia Geral ao longo dos próximos meses. Os chefes de Estado e de Governo vão-se embora ao fim de uma semana, talvez para alívio dos nova-iorquinos, mas o verdadeiro debate e as resoluções vêm depois. De Nova Iorque, João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar na Liga Portugal, a primeira Liga Portuguesa de Futebol. Ontem, domingo, o Sporting, a jogar em Alvalade, bateu o Aves Sar por 3-0, com 2 golos de Gyökeres e 1 do estreante dinamarquês Harder. O Sporting fecha a 6ª jornada só com vitórias, algo que não se via no clube desde 2017-2018, com Jorge Jesus no banco. Desde a época de 1951-52, época de bicampeonato, que os Leões não marcavam tantos golos nas primeiras 6 jornadas. A equipa de Ruben Amorim marcou sempre 2 vezes, pelo menos, nos jogos disputados esta temporada. Somou agora o 26º encontro na Liga sem perder, recuando também à época passada e à 20ª vitória consecutiva em casa. Leva já 48 jornadas consecutivas a marcar no campeonato. O Futebol Clube do Porto foi à cidade do Castelo e venceu a vitória de Guimarães no estádio Dom Afonso Henriques por um expressivo 3-0. Samu marcou 2 golos e Pepe fechou a contagem com 1 golo. O Sporting Braga viajou até à Madeira e jogou contra o Nacional da Madeira. O Braga acabou por ganhar o jogo por 3-0. O Sport Lisboa e Benfica vai visitar o Boa Vista no estádio do Bessa hoje à noite por volta das 8:15 da noite, hora de Lisboa. Depois da troca de treinadores do Benfica, onde Schmidt foi mostrado a porta de saída, e entrou Bruno Lage, que já leva 2 vitórias em tantos jogos. Há pouco mais de 1 ano, os ex-atrasados bateram os encarnados no Bessa, na jornada inaugural do campeonato de 2023-2024. Estão agora em situações bastante distintas. A classificação da Liga de Portugal tem o Sporting, que venceu 6 jogos em 6 jornadas possíveis e tem agora 18 pontos. Em segundo, seguida, o Futebol Clube do Porto com 15 pontos. O Santa Clara, uma surpresa, está em terceiro lugar com 12 pontos. O Vitória de Guimarães também em quarto lugar, empatado com 12 pontos. O Benfica atualmente está em sétimo lugar, com menos um jogo, com 10 pontos. E o Boa Vista encontra-se em 15º lugar, com 5 pontos, mas menos um jogo. E na Liga Inglesa, este fim de semana, houve grande jogo entre Manchester City e Arsenal, empatado a 2 bolas. O Crystal Palace empatou 0-0 com o Manchester United. E o Tottenham ganhou 3-1 ao Brentford, enquanto o Liverpool ganhou 3-0 ao Bournemouth. Na classificação geral, o Manchester City, após 5 jornadas, tem 13 pontos. O Liverpool em segundo lugar com 12 pontos. O Aston Villa também com 12 pontos. E o Arsenal está em quarto com 11 pontos, de seguida do Chelsea com 10 pontos. Em Espanha, na 6ª jornada da La Liga, o Real Madrid ganhou 4-1 ao Espanhol de Barcelona. E o Barcelona foi a Vila Real ganhar 5-1. Mas a grande notícia do jogo foi o guarda-redes do Barcelona, Marc-André Ter Stegen, vai ser operado na segunda-feira, depois de ter sofrido uma ruptura completa do tendão rotuliano do joelho direito, informou o clube de La Liga. O internacional alemão de 32 anos contraiu a lesão durante a vitória do Barcelona por 5-1 sobre o Villarreal na Liga no domingo. Ter Stegen caiu gravemente depois de saltar para apanhar uma bola antes do intervalo e sentiu dores visíveis ao ser carregado para fora do campo numa maca. Atualmente, o Barcelona, depois de 6 jogos disputados, está em primeiro lugar com 18 pontos, seguido pelo Real Madrid, que tem 14 pontos. Em outras notícias, a Europa recupera a Lever Cup em Berlim. A equipa da Europa venceu este domingo a seleção do resto do mundo no derradeiro encontro da Lever Cup realizado em Berlim por expressivos 13-11, o que permitiu ao grupo liderado pela antiga superestrela sueca Björn Borg recuperar o título.
E como perceberam, não era a voz do João Santa Rita com as suas cabazadas, era a voz do Jaime Faria, que também dá as suas cabazadas. Era o desporto com o Jaime Faria nesta segunda-feira.
Mati, 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 sacudiendo seca popa, humo seca coloya, ya punata ningoma. Mati, 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 sacudiendo seca popa, humo seca coloya, ya punata ningoma. Kingi pangangi dila, o mati volo kata, kingi pangangi lomona, o mati volo pela mati.
Mati, mati, mati.
Nakujondo seka popa,
umuseke koloya,
kiafunata ningoma.
Mati, mati, mati.
Nakujondo seka popa,
umuseke koloya,
kiafunata ningoma. Kingi bansa kizila, o mati wolo kata. Kingi bansa ngolomona, o mati wolo pela mati.
Mati, mati, mati.
Nakujondo seka popa,
umuseke koloya,
kiafunata ningoma. Oh, Mati, Wolo Bella, Kingi Bang Sangolo Mona, Oh, Mati, Wolo Bella. Mangi lenge mati, na kujondo se kapoba, chapu na taningoma.
Aqui em